Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso almanaque das coisas pop, organizado por gente ocasionalmente sensível, por vezes bonita e quase sempre simpática. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes, esta semana todos contentes, eu também, porque temos mais uma lista para analisar, que é aquilo que estamos de fazer. Ou dito de outra forma, temos novas razões para dizer mal de coisas antigas. Vamos a isso? Temos erros no cinema, na boa dica. Naturalmente que isto é tudo brincadeira, vamos falar mal de várias coisas, é verdade, mas também vamos falar bem, ou pelo menos eu assim espero. Maria Ramos Silva, vamos começar por ti. Só aqui referir que há uma nova lista na internet. Rolling Stone reuniu aquilo que a revista considera como os grandes 50 erros da história do cinema e nós, atentos e interessados, fomos correr a lista, fomos fazer a nossa avaliação. Maria, o que eu vos pedi... Eu pedi-vos trabalho de casa e pedi-vos para escolher erros que vocês achem que justificam conversa, não necessariamente porque os consideram de facto erros. Pode ser precisamente o contrário ou suscitam aqui uma reflexão qualquer. E tu escolheste o primeiro erro que a revista que tu escolheste da revista é quando a dada altura, eu não me lembro do número, aquilo tem, é um top 50 e portanto...
Eu também não me lembro, portanto...
Tem uma contagem decrescente, mas este aparece o momento em que Burt Reynolds, o ator, recusa participar em filmes como... Portanto, não foi tudo no mesmo dia, mas foi tudo na mesma
mas
vida.
Mas parece, não é? Mas foi exato.
Recusou participar em James Bond, O Padrinho, Guerra das Estrelas, Pretty Woman... E Voando Sobre um Ninho de Cucos.
E mais, Rocky.
Pronto, estes são os que aparecem assim à
Die
cabeça.
Die Hard, Taxi Driver.
É o segundo, é o medalha de prata. O medalha de prata dos erros.
Exato. Pronto. É o número 2?
É, exatamente.
Pronto. E de facto é valente. E tu escolheste este erro. Conta-nos.
Pois, nós temos uma rubrica curiosa neste jornal, que é o Experimentador Implacável, e o Burt Reynolds parece assim uma espécie de rejeitador implacável.
Ele,
não é?
Parece implacável.
Implacável sempre. Ele tem sempre aquele ar muito Dallas, não é? Eu imagino sempre o Burt Reynolds num enredo que podia ser sempre qualquer coisa a ver com o Dallas. Tem alguns papéis bem conseguidos, porque ali nos anos 70, com o Deliverance, que é provavelmente um dos mais sonantes, depois o Boogie Nights do P.T. Anderson, que também é um belíssimo filme. Mas depois acaba por ser conhecido muito por isto. Eu penso que há aqui alguma justiça poética depois, a posteriori, porque quando imaginamos qualquer um destes filmes que se tornaram todos eles bastante, bastante icónicos, não é? Até hoje, talvez não imaginemos Burt Reynolds aqui a desempenhar estes papéis, até porque não era um papel secundário. Na maior parte dos casos estamos a falar do Han Solo, estamos a falar de suceder... Estamos a falar de sucedor, deixa-me cá ver, na altura o James Bond era o
Connery,
eu não sei
o Connery,
é que foi,
exatamente,
mas
era o Sean Connery.
Mas também há aqui uma questão que é, até que ponto, imagina que o Burt Reynolds aceitava ser James Bond, e será que ele depois
e
era...
E achas que seria um grande James
não
Bond?
Não é isso, será que depois era convidado para entrar no Padrinho? Isto é tudo...
Pois é, tudo, mas não podemos imaginar como é que os astros se alinhariam ali, não é? Mas de facto é estranho o que é que pode levar alguém a recusar tantos papéis que à partida... acredito que alguns assista aqui a algum erro particular, mas outros não tanto, não é? Estamos a falar aqui de convites que aparentemente seriam bons, bons convites, diria eu.
Boas festas, não é?
Boas festas, não é? Mas ele optou por ficar em casa, por não ir, e bom, é o que é, mas de facto está ali num lugar que,
mas é, aquele, mas pronto,
é estranho, não é? É bizarro.
Juntando sim. Tudo, é aqueles momentos em que pensamos como é que é possível.
É um bocadinho essa a conclusão.
Já agora assinalar que Burt Reynolds morreu em 2018, tinha 82 anos, só para não pensarmos que ele ainda está aí amargurado com as escolhas de vida.
Pois. Isto é um bocado estúpido porque
pronto, não,
diz Pedro,
porque vocês não sei se vocês leem os livros de autoajuda ou se vêm, no fundo nós temos que aprender a dizer que não, e são os não,
claro,
que nos definem as coisas a que dizemos que não, porque parece que para todas estas coisas o Burt Reynolds tinha uma explicação, ou seja, não aceitou o filme X porque estava comprometido com o filme Y, portanto não, ele não podia saber que alguns destes filmes se tornariam imortais.
Mas nós sabemos, não é?
Além de que,
exato.
Além de que,
sim, o mínimo é que ele tivesse uma boa desculpa, não é, Pedro?
Além de que com ele poderiam não... Sei lá, se ele fosse o Indiana Jones, talvez, quem sabe, não... o personagem não se tivesse tornado uma...
Tão
eu, por acaso, acho que ele teria pop, dado é? Um bom Han Solo, apesar de não ter...
Isso sim, claro. Uhum.
Não ter o humor do... A partir do humor do Harrison Ford. Mas não o vejo, por exemplo, a fazer o Michael Corleone no Padrinho.
Sim, sim, seja, sim.
Nem de perto nem de longe. Agora, há uma coisa que é importante dizer nestas escolhas. É que o Burt Reynolds, na altura, nos anos 70, era, a par do Clint Eastwood e do Charles Bronson, uma das maiores estrelas de Hollywood. E nós vemos que, por exemplo, ele, quando recusa o Voando sobre o Ninho de Cucos, o Padrinho, ser o James Bond, ele depois não consegue ter uma carreira ao nível dos melhores filmes dele, ou seja, do Deliverance. Essa é que é aqui a questão. Daqui a nada vou falar das recusas do Will Smith, que não estão, quanto a mim, ao mesmo nível destas recusas do Burt Reynolds, porque o Burt Reynolds, apesar de muitos sucessos que teve nos anos 70, nós olhamos para estes filmes que ele rejeitou e vemos toda uma outra carreira que ele poderia ter tido, não sabemos, pronto, estamos aqui um bocadinho a especular, que ele poderia ter tido e não teve no patamar que alcançou na primeira metade da década de 70. E isso é muito diferente das recusas, que já vamos falar, do Will Smith.
Sim,
Pedro, e ele também é uma figuraça da televisão, não é? Que é uma coisa que não chega tanto, talvez, em relação aos filmes, mas...
E é um grande bigode.
Sim, assim, verdade, também.
Pedro Buxari Mendes, tu queres falar aqui deste erro que é, quando o momento em que a Warner Brothers deu 80 milhões de dólares a Kevin Costner para ele fazer o filme The Postman, que em Portugal foi estreado com o título O Mensageiro.
Este repto foi lançado aqui por alguém envolvido no programa.
Sabe-se lá.
E as minhas escolhas... E as minhas escolhas são quase todas no sentido contrário à escolha da Rolling Stone.
Ainda bem, ainda bem.
Pronto, bater no Kevin Costner é um pouco bater no ceguinho, é um pouco, são golos fáceis, e eu não gosto muito de golos fáceis. O The Postman e o Waterworld, que é anterior a este, portanto, o Kevin Costner fez o Danças com os Lobos, em que era realizador e ator principal, e foi um filme que ganhou tudo
ganhou
que tinha para ganhar.
Oscar.
E pronto. Isso. Durante era uma espécie de novo Burt Reynolds, o Kevin Costner nessa altura.
Com um bigode pior.
Exato. E era capaz de fazer tudo e mais alguma coisa, e fez estes dois filmes quase seguidos, um é de 85, acho eu, e outro é de 87, passados em cenários pós-apocalípticos.
90,
não,
isso é anos 90.
90, exato, desculpem. Mas foram seguidos. Em cenários pós-apocalípticos e os filmes eram enormes e caríssimos. E a crítica bateu nos filmes, acho que neste começou a bater, inclusive antes sequer de ter estreado. Mas os filmes, tanto um como o outro, são, para já, são highly watchable, não é? Portanto, vêem-se muito bem. E são francamente melhores do que estes rankings, estes tops dos grandes fracassos e das grandes asneiras feitas pelo cinema querem fazer crer. Portanto, eu escolhi este The Postman precisamente porque eu acho que não devia fazer parte da lista, não é nada.
Muito bem. Bruno Vieira Amaral, agora sim, podes falar à vontade da recusa do Will Smith em participar em filmes como Matrix e Django Unchained.
Deixa-me só dar aqui também, meter a colherada na escolha do
Kevin Costner.
O Kevin Costner estava na altura, no auge, ali no início dos anos 90.
Ele também tinha feito o Bodyguard, não é?
Tinha feito o Bodyguard, portanto, como ator.
Wyatt Earp também.
E como realizador, tinha feito o JFK. Quer dizer, era, eu não vou, se não era a maior estrela, era das maiores estrelas. Havia o Tom Cruise também na altura, mas ele estava.
Robin dos Bosques.
No auge. Com essa vantagem de também realizar. As coisas no Waterworld não correram muito bem com o realizador, com o Kevin Reynolds, e eu acho que a aposta da Warner Brothers no Kevin Costner para realizar o Mensageiro foi precisamente por isso. Bem, aquilo não correu muito bem porque entregámos ao realizador errado e depois houve problemas porque o Kevin Costner também se meteu lá na realização, era o Kevin Reynolds que realizava o Waterworld. Meteu muita água e então disseram vamos dar o dinheiro ao Kevin Costner, porque como realizador ele vai, não vai cometer os erros que foram cometidos no Waterworld. Quanto ao Will Smith, destacar estas escolhas erradas, eu percebo neste sentido, é comparar com o que ele optou, aquilo que ele preferiu fazer. Num caso foi o Wild Wild West, que é um desastre, e no outro caso, no Django Unchained, ele fez, o filme que ele fez a seguir foi um que acho que se chama o After Earth, que é do Shyamalan, se não estou em erro, e que também é péssimo. Mas, ao destacar estes erros, estas escolhas erradas, está-se também a apagar as excelentes escolhas que o Will Smith fez antes destes filmes, do Wild Wild West e do Django Unchained, durante esses filmes e depois desses filmes, porque, não nos esqueçamos, apesar de tudo, ele ganhou o Oscar com o King Richard. E quer em sucessos de bilheteira, quer em filmes, alguns que foram reconhecidos, se não os filmes, pelo menos o desempenho dele, ele teve um sucesso incomparável neste período, entre 1994, 95, até 2008, creio que é ali quando sai o Hancock, não é um grande filme, mas é um filme divertido. Ele alcança um sucesso, é uma estrela de primeira grandeza em Hollywood, tem estas duas escolhas erradas, mas que, mesmo assim, não fizeram à carreira do Will Smith o que aquelas escolhas do Burt Reynolds fizeram à carreira do Burt Reynolds.
Maria Ramos Silva, estava aqui a olhar para a lista e até estava perdido. Tu queres falar aqui de um momento em que, nesta lista, a escolha da Rolling Stone diz que o Oscar de melhor filme em 1999 para A Beleza Americana foi um erro, sobretudo tendo em conta que foi um ano em que estrearam filmes como Fight Club, Magnolia,
Matrix, Sexto Sentido, As Virgens Suicidas, Being John Malkovich, O Talentoso Sr. Ripley, Boys Don't Cry, Eyes Wide Shut.
E o que é que tu achas? É o que me interessa.
Eu não me atravessaria neste sentido, porque acho que é de facto uma colheita absolutamente extraordinária e não me parece que tenha sido um Oscar mal entregue. O problema é que é quando tu olhas em retrospectiva e pensas que não é de facto o filme que melhor envelheceu de todos estes, sobretudo porque olhamos para aquilo que também é a trajetória pessoal do protagonista, não é? Do Kevin Spacey, e comparamos com o próprio enredo do filme. E parece tudo assim um bocadinho, não é, deslaçado, e não sei se conseguiremos ver este filme hoje da mesma forma que o vimos em 99, 2000. Agora, é provável que haja aqui aquele ingrediente e que tenha pesado na decisão, o facto de, dentro deste universo mais indie, ser o mais comercial, apesar de haver aqui um pormenor interessante nesta cerimónia de transmissão dos Oscars. Acho que foi a primeira vez que a Academia introduziu aquele guia para pais, atenção, porque vai haver aqui muitos conteúdos mais explícitos, porque havia cenas de nudez, enfim. Não sei, quer dizer, o Fight Club é muito injustiçado, mas talvez pelo teor, pelo conteúdo, não pudesse estar num lugar tão, tão destacado e tão prioritário para vencer um Oscar.
Que é como quem diz, tem demasiada porrada, não é?
É, exato. É uma forma mais direta de dizer a coisa. O Magnolia talvez fosse demasiado indie aqui para este campeonato. O Matrix talvez demasiado comercial para os parâmetros destes senhores.
Portanto, o Oscar é bem atribuído, exatamente.
Eu não acho que seja mal atribuído, acho que seria difícil, ou seja, não me choca totalmente, até porque eu acho
não
que é um belo filme.
Eu acho que
não é de facto um Oscar que choque.
Mas é um
ótimo filme.
Não, na altura não, eu lembro-me de ir ver o filme ao cinema e na altura as críticas... Quer dizer, eu não sei se os críticos do público deram 5 estrelas, mas se não deram 5, andou lá perto. E foi um sinal este Oscar de a Academia finalmente estar a olhar para os filmes indie ou com um espírito mais ou menos indie, que abordavam depois assim temas delicados. E, quer dizer, na altura isto não houve polémica nenhuma, ao contrário do que houve no ano anterior com o Shakespeare in Love, não é? E se nós olharmos para alguns filmes desta lista, por exemplo, o The Talented Mr. Ripley, é realizado pelo Anthony Minghella, que hoje também é considerado, o paciente inglês também leva na cabeça por ser um dos filmes que ganhou Oscars e que não devia ter ganho, em retrospectiva. Por isso, eu não acho que tenha sido... Sim, olhando para trás, e se pegarmos na personagem do Kevin Spacey, sim, parece um erro, mas na altura não foi. Aquela cena que é hoje muito gozada, do saco de papel ao vento, na altura aquilo foi mind-blowing, os críticos estavam todos derretidos com o significado daquele saco plástico ao vento, pronto, o tempo às vezes faz-nos ver as coisas de outra maneira.
Deixa-me só, antes de irmos aqui para intervalo, Pedro, não sei se também querias dizer a tua justiça aqui sobre o...
Só queria dizer que é um ótimo filme, também muito rewatchable, eu vi há relativamente pouco tempo. Acho que o Kevin Spacey é um ótimo ator, é um dos meus atores favoritos. Annette Bening, não é? Que faz de mulher dele, faz um ótimo papel também, e aquele vizinho meio, agora não me lembro o nome do ator, aquele vizinho meio... acho que é veterano de guerra, não é? Aquele que é o vizinho da frente, que depois bate no filho e não sei o quê. É um ótimo ator. O Scott Glenn, acho que é o Scott Glenn, faz também um ótimo papel. Acho que é um ótimo filme, mereceu o Oscar, com certeza melhor do que os outros que o Rolling Stone aponta como que podiam ter ganho. Não acho que o Matrix, por exemplo, pudesse ter ganho o Oscar, ou o talentoso Mr. Ripley, apesar de eu gostar imenso do filme, seja superior a este. Acho que este é um... francamente bom filme, que aliás antecipa uma certa decadência que acabaria por acontecer, não é? Nós nos anos 90 achávamos que a história tinha acabado e que tudo seria possível, e este filme e outros antecipam uma espécie de decadência moral que acontecerá nos anos seguintes.
Muito bem, chegamos ao final da primeira parte do Pop-Up, voltamos depois de um curto intervalo, até já. Segunda parte do Pop-Up, bem-vindos de volta a este oásis de conhecimento e sabedoria com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Vamos às sugestões da semana. Maria, começamos por ti. Queres sugerir um livro, Cartas da Terra?
Olha, é perfeito para andar no bolso, porque é daqueles pequenos e maleáveis, aquelas edições como tu gostas. É ótimo para andarmos todos, para, em vez de andar tudo colado ao telemóvel nos transportes públicos. Cartas da Terra, de Mark Twain, também uma coisa muito nova, não é? Com 100 anos.
Sim, um jovem.
Uma edição da Penguin. Já é uma edição, este livro foi publicado originalmente já depois da morte do autor, já também numa fase muito crepuscular da vida do Twain e de grande pessimismo. Ele já tinha passado por inúmeras perdas, filhos, a mulher, a governanta que o engana. Bem, aquilo é um fim de vida assim muito atribulado. E aqui há todo um conjunto de cartas que são um espelho de toda uma desilusão com Deus e com os homens e com aquilo que andamos cá a fazer e que achamos que somos e que não somos, e há assim uma figura de Satanás que vem à Terra e que vai fazer um relato para transmitir aos arcanjos, e portanto, Cartas da Terra, Mark Twain, uma edição da Penguin.
Pedro Buxeri Mendes, trazes uma série, uma minissérie, aliás, chama-se The Architect.
Muito mini, exato. A Arquiteta, The Architect, que está na plataforma Filmin, é uma série norueguesa, e é uma série de ficção especulativa, distópica, não é? Como se diz, assim, um bocadinho lembrado do Black Mirror, mas é suave e está francamente bem feita e é muito engenhosa. Basicamente, vivemos num mundo em que não há casas, em que as pessoas vivem nos estacionamentos, e pronto, e ela é uma arquiteta que vai ter que arranjar a solução para isso. É uma francamente boa e vê-se muito bem, e é curta, como disseste, na Filmin, A Arquiteta.
Bruno Vieira Amaral, outro livro, este chama-se Alguns Meses na Minha Vida.
Sim, é do Michel Houellebecq, é um relato de alguns meses na vida do escritor francês que não lhe correram muito bem. Isto porquê? Porque deu uma entrevista a Michel Onfray, filósofo e escritor também francês, em que disse assim umas coisas polémicas, como ele costuma dizer, mas depois arrependeu-se pelas reações que suscitou e corrigiu, mas aquilo na altura levantou muita polémica, criou uma grande polémica, como é habitual também, à volta dos livros dele, mas ele exagerou, ele próprio reconhece que exagerou em algumas coisas e que tinha pedido para rever o que disse, deixou passar e depois, afinal de contas, já queria corrigir. E depois, o caso em que se centra mais este livro, foi um filme pornográfico que ele fez com a mulher, um filme realizado por um artista holandês, e que ele assinou um contrato em que autorizava a divulgação das imagens. Quando as imagens foram divulgadas, ele sentiu-se violado. Se isto fosse uma ficção do próprio Houellebecq, seria extraordinário. Seria uma ficção extraordinária, com aqueles protagonistas um bocadinho excêntricos, que são os dos romances dele, mas sendo um relato da própria experiência do Michel Houellebecq, torna-se patético. Patético no verdadeiro sentido de despertar piedade, de inspirar compaixão, pena mesmo em relação ao escritor e a estas desventuras da sua vida. Algumas, aos duas, diria que são da responsabilidade dele, mas não deixa de ter o seu interesse. Eu gosto muito da ficção, não toda, mas da ficção do Houellebecq. Também gostei muito do livro de ensaios, que misturava ensaios e entrevistas, que foi publicado há pouco tempo. Recomendo também este, porque acaba por ser quase uma ficção involuntária do Houellebecq.
Muito bem. Esta semana estamos a olhar para a lista da revista Rolling Stone sobre grandes erros da história do cinema. E estamos aqui a dizer de nossa justiça. Bruno Vera Amaral, continuas aí com o microfone porque queres falar do momento em que, isto aconteceu em 2017, Warren Beatty e Faye Dunaway apresentam o Oscar de melhor filme ao filme errado.
Pois é, daqueles momentos na história dos Oscars em que
Para quem
eu
viu em
fiquei na
direto,
altura,
foi muito divertido.
mas com aquela sensação, não, isto
É
é
encenado.
planeado, foi
Isto é encenado.
planeado. Claro, é a mesma reação que tive quando o Will Smith deu a estalada ao Chris Rock.
Exato.
Não pode, isto não pode ser tão amador que se tenham enganado.
Isto não é Portugal.
No envelope, ou que ele tenha lido mal, eu fiquei, foi absurdo. E fazia todo o sentido que o Oscar fosse para o La La Land, porque tinha ganho mais Oscars, tinha ganho o de melhor atriz, ou ia ganhar o de melhor atriz, agora já
Zero
não sei se.
surpresa, zero surpresa.
Não, era. E de repente, claro que o Moonlight era o favorito de alguns, eu acho que é um bom filme, acho que o La La Land devia ter ganhado neste ano, sem a mínima dúvida, e isto tudo ainda aumentou mais aquelas teorias da conspiração, quando o que se passou foi um simples, entre aspas, um simples erro da empresa que estava responsável por levar os envelopes e entregá-los a quem ia apresentar, e eu não sabia, na altura, fiquei na dúvida, eu não sabia que quem tinha resolvido o problema e tinha identificado e resolvido logo o problema tinha sido um dos responsáveis da empresa, que pronto, que se apressou a corrigir, deixando a pairar esta dúvida, bem, será que aquilo era mesmo assim, foi uma alteração de última hora, bem, ficou suspeita para sempre. E o que é mais lamentável é que Warren Beatty e Faye Dunaway, dois ícones eternos de Hollywood, tenham feito uma triste figura.
Sim.
Pareciam quase senis os dois,
Para a
sobretudo
história,
Warren
sim, para a
Beatty.
história ficou a cara do Warren Beatty.
É,
Coitado, não
foi, aquilo
sabia
não foi
o que
nada
havia de
bonito
fazer.
para um dos ícones de sempre do
Exatamente.
cinema.
Maria Ramos Silva, quando a Columbia Pictures recusou ET, Regresso ao Futuro e Pulp Fiction, outra vez as recusas.
Esta história não é bem assim. A Rolling
Ok.
Stone falha aqui numa coisa, que é
Bandidos.
a Columbia Pictures, na verdade, isto envolve um senhor chamado Frank Price, que era um dos executivos dos estúdios, neste caso. Ele depois passa para a Universal também ali numa grande embrulhada. Mas bom, a história começa de facto na Colômbia. Ele teve o seu momento, Burt Reynolds, é verdade, porque o Spielberg na altura vem de uma senda bastante vitoriosa, não é? Com o Tubarão, os Encontros Imediatos de Terceiro Grau e os Salteadores da Arca Perdida. Mas o senhor Price acha que o
Achou que
ET,
aquilo não
aquilo é
ia
uma
lá
história
nenhum.
para garotos e, portanto, não vai
Exato.
a lado nenhum. E pronto, eu disse que não, e aquilo ficou por ali. Depois foi o sucesso que se viu. Eu compreendo que depois também tenha recusado ou tenha tido dúvidas sobre o Pulp Fiction, porque, enfim, é uma enredação um bocadinho mais arriscado, não seria assim propriamente um investimento de caras. Mas depois a história do Regresso ao Futuro não está bem contada, porque supostamente o Zemeckis de facto aborda a Colômbia e mostra-lhes um guião e há um entusiasmo, mas depois metem-se ali uma série de coisas e ele acaba por ficar guardado lá num cofre da Colômbia, quando este Frank Price vai para a Universal, partilha anos mais tarde esta história e conta que, a certa altura, a Colômbia tem um filme para sair, tem um guião que é muito parecido com o filme dos anos 40, ou Pagos a Dobrar, que sabe que vai ter ali problemas em termos de direitos, precisa que, do outro lado, portanto, da Universal, que tem os direitos desse filme dos anos 40, que deem um aval para avançar com esse filme. E o Frank Price diz, aproveita a deixa para dizer, bom, tudo bem, não há problema, podem avançar com esse filme, mas em contrapartida, eu quero uns guiões que ficaram por aí perdidos no cofre, na altura em que eu ainda aí estava. E um deles, supostamente, é o Regresso ao Futuro. E pronto, e o resto da história nós já conhecemos, de facto foi uma aposta bem conseguida.
É o que é.
É o que é, uma bela trilogia, e portanto eu acho que aqui a Rolling Stones não conta completamente a história. É provável que ele tenha, de facto, dado ali uma nega inicial, mas segundo ele, anos mais tarde, ficou a pensar no argumento dos Zemeckis e não o pôs completamente de parte.
Bruno Vera Amaral, tu também tinhas escolhido este episódio, não sei o que
tinha.
Se queres aqui acrescentar.
Então devo-me ter enganado. Mas fui surpreendido.
Enganaste o envelope.
Bem, mas quer dizer, recusar o ET, o Regresso ao Futuro, mesmo agora a Maria já complicou isto.
Exato, já complicou isto tudo. Exato.
Já estragou, quando a verdade nos estraga a história.
Já estragou uma boa história.
É verdade. Quem recusa, ou seja, alguém recusa o ET, Regresso ao Futuro e o Pulp Fiction, isto é o Euro Milhões ao contrário.
É,
é tão improvável, não é? A mesma produtora recusar estes filmes, que foram sucessos muito diferentes, não é? mas foram grandes sucessos, estabeleceram recordes para o Spielberg, a carreira dos Zemeckis e a do Tarantino. Se alguém recusa estes três filmes, acho que isto é um milagre às avessas.
E sobretudo pensar que o Spielberg vem daquela leva de filmes, não é? Ou seja, não se dissesse, pronto, epá, teve três flops horrorosos.
Exato.
Ninguém quer apostar num filme do Spielberg, mas...
Não, mas sabes que os filmes de extraterrestres com sucesso, na altura aquilo estava mais para os extraterrestres maus.
Claro.
Para o do Alien, e de repente teres ali um extraterrestre fofinho
bom, com crianças
uma luz
à mistura
vermelha na ponta do dedo, disse: pá, se calhar isto é muito infantil.
Sim, eu percebo, imagina, e a cena da bicicleta contada parece uma coisa absurda, não é? Se calhar a uma certa distância para
pois
alguém que está sentado
só visto,
a ouvir um pitch. É.
Pedro Buxeri Mendes, tu queres falar-nos aqui de uma das mais odiadas personagens da história do cinema, que entra no episódio 1 da Guerra das Estrelas, A Ameaça Fantasma. Eu não sei se vais dizer bem ou mal, vamos ver, mas a personagem chama-se Jar Jar Binks.
É, e eu acho o Chewbacca ainda pior do que o Jar Jar Binks, e não consigo perceber porque é que este Jar Jar, que é o primeiro personagem criado digitalmente, tem tanto hate, não é? Como se diz agora, e o Chewbacca e outros não têm. O Jar Jar Binks acaba por ser um personagem introduzido como comic relief. Não é de lembrar que esta Ameaça Fantasma acontece muitos, muitos anos depois dos três filmes da Guerra das Estrelas, que na verdade são o episódio 4, 5 e 6.
E também é de 99, não é?
Exatamente. Havia uma enorme expectativa. Já agora os ET entram, a raça dos ET entra neste filme, ali numa cerimónia qualquer, de coroação de uma rainha qualquer. Os ET vão aparecem na cerimónia, portanto fazem parte deste universo. É uma homenagem do Lucas. Mas eu nunca se entendeu muito bem o ódio ao Jar Jar Binks, a não ser o facto de provavelmente já existir internet e já existirem os grupos de que havia, ou aquilo que hoje chamamos de internet, e na altura aqueles grupos de discussão.
Os fóruns, não é? E essas coisas.
Exato. Portanto, interrogo-me sobre se em 1977, quando apareceu o primeiro Star Wars, se houvesse internet, se o Chewbacca teria sobrevivido. Eu acho o Jar Jar Binks um personagem que faz sentido naquela toda aquela mitologia criada pelo George Lucas. Quer dizer, não acho nem pior nem melhor que outros, e não consigo entender o hate, a não ser no sentido em que concentra em si uma espécie de desilusão mundial, não é, que houve com A Ameaça Fantasma, como se fosse possível superar os quatro filmes, aquilo que representaram durante muitos anos. Eu creio que o A Ameaça Fantasma se foi tornando um filme melhor na consideração que os fãs e até as pessoas que gostam destes filmes têm nos anos seguintes, do que propriamente no ano em que saiu.
Maria Ramos Silva, Heaven's Gate de Michael Cimino, ou como diz Rolling Stone, quer dizer, atenção, não diz, há mais gente que dizia antes de Rolling Stone cita esses comentários.
Aqui tem alguma razão.
O fim da melhor Hollywood de sempre, não é? O fim da década de 70, portanto, o filme é de 81 ou 82, uma coisa assim.
A década de Burt Reynolds, diga-se de passagem.
Exato.
Ora bem. Eu penso que, sobretudo, o que querem dizer é não tanto deram cabo dos bons filmes ou de uma série de
Mas
bons
também é
filmes.
o que Cimino conseguiu fazer depois daquilo que tinha feito antes.
Não é só isso, muda sobretudo ali o xadrez em termos da relação entre os realizadores e a indústria, portanto, as grandes produtoras. Porque eles defendem o argumento, pelo menos durante essa fértil década de 70, início de 80 ainda, mas para já não tanto, talvez. Grandes nomes, mas nomes que, enfim, conseguem ter ali uma dimensão autoral, como o Scorsese, o Kubrick, o Coppola, o Altman, o George Lucas, incluindo o Spielberg, conseguem reclamar muito para si aquilo que é o controle da produção
Fazem
e
o que
como é que
querem,
fazem o
como
que querem,
querem, exato.
exatamente. E depois aparece o Cimino depois do sucesso do Caçador, que se torna um filme icónico, mas depois com este épico que é todo ele um épico também, e uma lição de desastre de como não fazer uma
É um epic
produção.
fail, não é?
É um epic fail, exatamente, porque ele conta a história, quer dizer, isto começa ainda nos anos 70, o guião, ele pensa chamar o Steve McQueen, mas depois acaba por ter um elenco para mim é um belo elenco, mas pronto, eu também tenho dificuldade em dizer mal de Jeff Bridges, do Hurt e do Kris Kristofferson, portanto, logo aí eu tenho essa dificuldade, mas
São
pronto.
cowboys demasiado bons, não é?
Pronto, vale o que vale. Mas acontece é que, segundo dizem, ele não só gastou imenso dinheiro, muito para lá da conta, e é aí que muda de facto a relação com a indústria e a forma como as pessoas que metem o dinheiro começam a pensar: bem, não podemos deixar estes cowboys ao leme disto tudo
Isto
sem rédea.
do cheque em branco, vamos lá
Não,
ter calma
é
com isto.
complicado, sobretudo porque foi um desastre de bilheteira, foi mesmo um grande desastre de bilheteira.
Mas essa é que é a questão, e essa é que é a questão, é que o filme depois foi um desastre de bilheteira,
Precisamente, sim.
porque a liberdade que os realizadores tinham também era uma liberdade muito condicionada. Era condicionada a ter sucesso na bilheteira. E não, os produtores nunca desapareceram de cena, mesmo nos anos 70, e os realizadores nunca tiveram também, há um bocado um exagero que os realizadores é que mandavam naquilo. Eles não mandavam, nunca mandaram. Tanto que não mandavam que depois então foram mesmo postos na ordem a partir daí. Mas o que os produtores acreditavam ali no início dos anos 70 é que, e também apareceram novos produtores, mas o que eles acreditavam é que tinha-se perdido um pouco. Os executivos acreditavam que tinha-se perdido um pouco ali o feeling em relação ao público, que a velha Hollywood já não conseguia perceber o que é que o público queria, e então eles tinham um pouco mais de margem para trabalhar. Mas se nós pensarmos no Padrinho e mesmo no Tubarão, não são filmes em que o Spielberg e o Coppola mandassem completamente à vontade. Eles estavam muito limitados, estavam a trabalhar dentro de um sistema que existia. Agora, tiveram depois algo mais liberdade ali à medida que a década avançava. E depois voltou ao normal, que é manda quem tem dinheiro.
Não, e tu aqui chegas ao ponto de o fracasso supostamente ter acabado com a United Artists, que é só, enfim, uma coisa que esteve ligada ao Chaplin e por aí fora, uma série de grandes nomes. Portanto, há todo aqui de facto, um desfecho que
Complexo, no
é
mínimo.
bandeirinhas encarnadas, não é?
Exato. Começamos a chegar aqui à reta final e temos aqui dois erros, salvo seja. Para comentar, Pedro Buxarim Mendes, queres falar aqui do estaladão de Will Smith em Chris Rock?
Mais uma vez, isto aparece bem classificado na lista de Rolling Stone,
Quando
portanto é
diz.
um erro sério, não é?
Ah, quando diz bem classificado é no top 10,
Estão-se a
não é?
supor que o número 1 é o erro principal. Eu não consigo entender porquê, porque para já acho que isto foi tudo orquestrado, é tudo absolutamente fake, ou lá como é que se diz. Acho que é uma daquelas coisas que aqueles daqui a 25 anos, os filhos vão dizer que foi um hoax, não é? Uma partida, não é? Que os dois criaram. Estou mesmo convencido disso, eu não sou especialmente conspirativo. Não, e sobretudo isto não tem importância nenhuma na história do cinema, quer dizer, não, não. Os Oscars agora não vão ser recebidos com as pessoas em jaulas de vidro, não é? Para assim pedirem. Portanto, é mais a estupefacção por estar incluído nesta lista e num lugar tão alto da tabela, do que propriamente para outra coisa. Isto para mim não é um pouco como atirar tinta para os ministros. Acho que isto não tem importância absolutamente nenhuma.
E, Bruno Vera Amaral, tu queres falar aqui da autocensura de Hollywood, que foi uma coisa que vigorou entre, salvo erro, 1935 e 1968.
É muito engraçado que isto aqui apareça como um erro, porque 1935 e 1968 é a idade de ouro de Hollywood. Portanto, e os filmes foram feitos dentro ou de acordo com as regras do Código Weis, alguns a tentarem fugir um pouco, porque isto, o Código Weis, que teve esse nome por causa do Willie Mays, que era o chefe da Associação de Produtores e Distribuidores de cinema. O código é uma resposta dessa associação de produtores à pressão que sofria por parte da sociedade e da política, dos políticos, para que houvesse regras no, no, nos filmes, o que é que podia ser mostrado, o que é que devia ou não ser mostrado. Claro que há coisas que agora nos parecem um bocadinho estranhas, no mínimo, que estão lá, que não podiam ser mostradas, tudo bem, mas não nos podemos esquecer que é dentro dessas regras que trabalham todos os grandes realizadores daquela época, que conseguem, mesmo assim, contornar essas proibições e fazer filmes subversivos e muito pessoais, nos casos dos melhores autores, e que nós se calhar pensamos, será que o conseguiriam ter feito se não houvesse o código? Eu não o considero um erro, acho que fica imbricado nos próprios filmes de Hollywood. Podemos imaginar o que seriam os filmes sem estas regras autoimpostas, mas, por exemplo, eu penso num filme como o The Rope, A Corda, do Hitchcock, e imagino o que seria sem esta autocensura, e prefiro este com a censura, porque aquilo que fica dito no, na, nas entrelinhas, no subtexto, é muito mais poderoso do que se fosse explicitamente revelado.
Muito bem, chegamos assim ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.